São 7:32, estamos de volta e agora sim, nós já conversamos um pouquinho com o prefeito no bloco anterior, mas agora vamos entrar nos temas da entrevista de hoje. Prefeito de Camporão, Tairo Tezel, está aqui com a gente. E claro, fechando mais um ano, hoje é dia 18, tem mais uma semana de trabalho ainda. Claro, muitos compromissos de agenda, muitos eventos para cumprir, mas aí a semana entre Natal e Ano Novo, como todos os órgãos públicos, desacelera. Tauilo, chegamos ao final de mais um ano, aliás, é o penúltimo teu nesse mandato, né? O ano que vem você vai até o final do ano, dia 1º de janeiro de 2025 você entrega a prefeitura para alguém dos que vão disputar a eleição, né? Em 2024. Hoje, Tauilo, quando você chega em casa, sei que você tem pouco tempo para descansar, você pensa assim, pô, tá acabando o ano, eu consegui fazer o que eu queria com a minha equipe, consegui fazer tudo ou ficou coisa para trás?
A nossa preocupação é concluir o que estava planejado.
Entendeu? Terminar o que estava...
É, então tem ações ainda que a gente está correndo atrás, que depende, não depende só da prefeitura. Vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos uma conversa adiantada com o governo do estado para fazer mais uma escola do estado em Camporão. Nós temos um projeto em Brasília que a gente encaminhou para implantar o Instituto Federal do Paraná de Educação também, não caminhou até agora. Está em Brasília, por exemplo, o projeto para ser aprovado da Avenida Presidente Kennedy, para fazer uma mudança lá. Depende de Brasília, já faz tempo. Demorou para fazer o projeto e depende de Brasília. Projeto pronto, você tem que ir atrás do recurso. Aí tem uma conversa com o governador. Tem um projeto bem encaminhado de um restaurante popular. Tem um compromisso firmado do governo, para a gente já doamos até o terreno para implantar a Delegacia Cidadã. Tem o terreno já transferido para o Tribunal de Justiça para construir
o novo fórum.
Tem o terreno que nós também foi cedido para a Justiça Federal para construir a nova sede em Campo Mourão. Então são ações ainda que demandam ainda um... Tem um projeto sendo feito, que também temos o compromisso do governador para a gente dar uma melhorada do nosso parque.
E o condomínio dos idosos?
Isso está em andamento agora. O que está em andamento, eu não estou nem assim que já...
Já está encaminhado.
Já está com o condomínio do idoso, o Sisconcan, nós estamos licitando o ginásio do Guaraná, estamos licitando o Parque do Lago, né? Então, tem várias coisas em andamento que a gente não está... não estou comentando.
Aquilo que já é licitação já é garantido.
Eu estou sempre, a gente, a preocupação é, por exemplo, nós estamos investindo, o município está investindo no aeroporto de Camorão. Na nova estação, no cerca melhor, no acesso para o aeroporto. Bom, agora, o que eu preciso fazer na pista? Eu tenho que recape da pista. E o recape de pista não é o recape de asfalto. Você tem que saber que tipo de aeronave... Quantas desce por mês, por ano?
Todo estudo para fazer.
Tá, então isso daí a gente tem um projeto do, vamos dizer, do recap, e as exigências são muito maiores que só isso, né? Se aquela recap, você tem que comprovar quanto centímetro tem que ter.
Muito detalhe.
Muito detalhe. Então a gente está nessa fase ainda de discussão do projeto. O que a gente está procurando é assim, avançar naquilo que a gente sabe que vai dar certo. Que já tem recurso garantido. E no meio do caminho, se surgir alguma coisa, é claro que a gente vai trabalhar. Mas em um ano, a gente sabe que não vou inaugurar, mas para mim não me interessa.
Olha só, pelo menos bem adiantado.
Se eu deixar o projeto licitado e o dinheiro na conta, o outro prefeito vai fazer, né? Então, são essas preocupações que a gente não tem de fazer a entrega, de fazer a inauguração, de... Não. O que eu quero é conquistou o convênio, conquistou o recurso, começou a obra, um outro prefeito conclui a obra, né?
Você fez investimentos, você falou alguns setores aí, educação, eu converso bastante com a Tânia, a secretária de educação do município, né? E ela é contente com a estrutura que é fornecida, embora é uma coisa que sempre vai ter demanda, né? Sempre vai ter clientes esperando para se matricular, é uma coisa assim, é mais ou menos igual à saúde, por mais que você conquiste, sempre tem algumas demandas que ficam pendentes, né?
Você zera a fila no começo.
Dali a pouco...
Daí começa a surgir gente que vem de fora pedindo vaga nas escolas. Então, você não consegue, assim, vamos dizer, ter aquela tranquilidade de dizer assim, ó, a gente não deixa ninguém fora de sala de aula. A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, você zeramos as filas de creche, CMEI. Durante o ano vai chegando mais criança, então você tem essa dificuldade. E a outra dificuldade que a gente tem, você mora no, vamos dizer, no lar Paraná, mas você quer estudar no centro. Com a regionalização, não permite você estudar no centro. Então, tem pessoas que querem ficar na fila do centro, mesmo estudando em outra escola.
Poderia, o filho está lá, mas
tá
prefere
lá.
Esperar.
É, mas ele está lá, mas faz um pedido na outra escola. Então, isso tem. O que a gente quer no final do ano, falar assim, olha, todas as crianças que solicitaram vaga estão na sala de aula. Durante o ano, você vai surgindo, né?
Claro, isso aí é gente que chega, crianças que nascem, enfim, isso é importante.
Pessoas que não queriam ter...
E acabam...
Querendo.
Isso.
É, família que quer o filho só meio período, depois quer o período integral, isso tem.
Não tem jeito,
a gente procura... Né? E a outra coisa, o que acontece? Se você fosse começar uma escola hoje, você já começa dentro das exigências de agora. A maioria das escolas foram feitas pequenas e foram sendo ampliadas. Você sabe que já não é a mesma coisa sem planejamento. E as escolas não tinham a capacidade, a necessidade de energia que hoje tem que ter. Então você tem que mexer no padrão da escola, você tem que mexer na parte hidráulica, daí você vai mexer no projeto de bombeiro, e aí começa. Já não é a mesma coisa de você falar assim, ó, eu planejei uma escola para 500 alunos. Ela está planejada para 500 alunos. Agora eu faço uma escola com 4, 5 salas de aula. Dali um dia mais duas, dali um dia mais
vai, uma. Vai ampliando.
É
vai.
Essa aí que eu...
Tá tudo informatizado, né? Tem lousa digital, tem tudo, né?
Agora nós vamos comprar pro terceiro ano também.
Terceiro ano também.
Também era quarto e quinto, agora nós vamos comprar pro terceiro. Então, material didático, não falta. Material para os professores trabalhar, de maneira, não falta. O que nós temos dificuldade, que nós começamos a recuperar todas as escolas que estavam numa situação pior, vamos dizer, receberam recursos, e ainda falta algumas escolas que a gente está aí correndo atrás de projeto para poder licitar. São escolas que, tipo, lá no Arpraná, Ironi, que a gente quer ampliar, você tem lá no Tropical, Domingos José de Souza. Então, você tem algumas escolas assim que necessitam de um investimento maior, como necessitou a escola do Santa Cruz. Sim. Nós ampliamos, investimos, e é uma escola que foi construída por há muito tempo, que recebeu alguns investimentos de ampliação, e agora nós estamos ampliando de novo.
Um outro setor que a gente acompanhou ao longo do ano, alguns investimentos sendo feitos, mas também sempre tem uma demanda grande, é a saúde, prefeito. Como é que está essa situação aí?
A saúde, a gente tem, agora estamos fazendo duas unidades novas, estamos ampliando vários postos de saúde, vamos ampliar a UPA, e tem um projeto para a gente fazer uma unidade de saúde lá no quilômetro 128, que é um posto que tem muita demanda, e funciona num centro comunitário, numa sala, há muito tempo. Então, nós estamos trabalhando isso também. Mas a saúde, ela é muito maior que a unidade de saúde, né?
Muito.
Agora mesmo, essa conquista de você ter um centro de oftalmologia em Camporão, Oftalcan, recurso do SUS, isso é algo assim que, para o futuro, é R$500 mil que sairia dos cofres da prefeitura, que vem do governo federal. Da mesma maneira que vai ter recursos logo para atendimento de câncer, dobrando o valor atual. Essas conquistas são permanentes, necessárias para a cidade, né? E o que acontece com saúde também? As filas, né? Você tem, ficou um tempo, uns 2, 3 anos sem fazer cirurgia, você tem uma fila grande. A gente faz mutirões em Campo Mourão para a gente reduzir a fila de especialistas quando a gente encontra, e algumas cirurgias nós estamos encaminhando para fora quando a gente trabalha para fazer Camorão e leva para fora. E agora o governo do estado lançou uma tabela que ela se aproxima muito da tabela da Unimed, que os hospitais estão se preparando para poder convênio com o estado. Bom, a partir do momento que fez convênio do estado, está liberado cirurgia. Depende do hospital. Por exemplo, hoje o hospital não quer fazer porque a tabela é pequena, é baixa, e realmente é. Bom, com a tabela nova do estado, então nós vamos ter os dois hospitais em Camão poderão começar a fazer cirurgia, mais cirurgias.
Que é o que está do Cisnório e da Santa Casa. Continua já há muito tempo um problema de gestão. O problema financeiro, não de nem de gestão, né, Santa Casa. É uma coisa que é muito difícil. Não vamos encontrar o salvador da pátria ali, não, prefeito?
O problema da Santa Casa, e eu falo isso sempre, o que acontece com a prefeitura? Não, prefeito, tem uma preocupação de deixar as questões organizadas, a situação financeira em dia, sim, cuida da gestão interna, cuida de tal. E vem outro que não cuida. Daí você tem que ir lá na frente, voltar para trás, corrigir, arrumar, organizar. Eu vejo a Santa Casa como se fosse uma prefeitura.
Ah.
É, a preocupação de você planejar o seu futuro, você organizar a casa, de você chegar a um valor que você precisa ter para equilibrar as contas, de você buscar esses recursos para equilibrar as contas, porque até então falta tanto. Uhum. Quem que paga essa conta?
É, então, só vai aumentando.
Vai valores. Aumentando.
É.
E aí, se você não cuidar da receita, da despesa, da gestão, e o que era feito, sempre foi feito na Santa Casa, faltou dinheiro, é culpa do prefeito.
É, isso é um
faltou
pensamento
dinheiro,
comum.
É culpa dos prefeitos, mas o prefeito não é dono, ele é um, contrata os hospitais para prestar serviço, contrata o Cisnor, contrata a Santa Casa, contrata, vamos dizer, o Instituto Imagem, contrata o Sisconcan, contrata o Instituto Rim, o município é um cliente.
É um cliente, não tem que manter os...
É, e aí quem está lá no dia a dia não é a prefeitura. A prefeitura não indica presidente, não indica conselheiro, não indica financeiro, nunca indicou e nunca participou da gestão. Como nunca participou de nenhuma gestão de os outros prestadores em Campo Mourão. Mas é uma cultura que ficou na cidade como se toda a responsabilidade...
cai no prefeito.
Mas a prefeitura é um grande parceiro de todos.
E detalhe, os serviços contratados são pagos, preço normal, nenhum...
É, o município é um parceiro, ele vai atrás, ele procura com as suas forças políticas atender as demandas dos prestadores, e a gente faz isso para todos.
Todos.
Chegou uma demanda lá que o município pode trabalhar, ele trabalha. É, não só para Santa Casa, como para o Cisnor, como para o Sisconcan, todo.
É,
que nem agora, por exemplo, o projeto, por exemplo, de você atender oftalmologia em Camorão. A fila era de 13 mil. Você enviava para Cianorte, Palmarama, para Londrina, para onde tivesse. E alguma coisa ficava em Camorão. Com esse centro em Camorão, agora o Oftalcan, você vai poder não ter mais as viagens que você tinha que levar as pessoas. Você vai fazer tudo em Camorão. Então, você veja bem.
Economia de ambos os lados aí e acelera o atendimento, não?
Acelera o atendimento, reduz o tempo de espera e você está perto da sua casa sem precisar transporte para levar, para fazer revisão. Você passa a ter na cidade um atendimento
especializado aqui na tua cidade.
E você não vai levar mais os pacientes para fora, entendeu?
O município também economiza com isso.
Com isso também, né? Então essas ações você faz no geral. O que que falta em Camorão, o que que precisa ter? Aí começa o trabalho político.
Prefeito, você falou das obras, né? Dos orçamentos, dos projetos. E as obras que já estão em andamento? Está dentro do cronograma? Por exemplo, a saída para Maringá ali. Uns não falam saída, outros falam entrada de Campo Mourão. Para quem vem de lá.
Estou
vendo que a obra está andando. Assim, quem passa e olha, observa que está andando.
Quem faz aquela, só para a gestão daquela obra, é o governo de estado. Por ali era uma rodovia. Então o recurso não é do município,
não
nem
vem
para o município. Que lá foi uma conquista de Campo Mourão com os nossos deputados, junto ao governo de estado. Quem licitou foi o DR, quem paga o DR, quem fiscaliza é o DR. É, não passa pelo município nenhum.
Nenhum real, como diz.
Nenhum real. O que para nós é importante, porque o DR tem mais capacidade para, vamos dizer, mais equipe que entende de rodovia para poder fiscalizar. Né? Então é. Quem faz todo esse trabalho é o governo do estado.
O governo do estado.
Eu não tenho assim. Roberto, eu vou fazer uma pergunta aqui no ar. Só para você entender o trabalho nosso. Quanto que você imagina que nesses 6 anos nós investimos no esporte em Campo Mourão e em infraestrutura?
Eu imagino? Eu imagino 500 mil por ano.
35 milhões.
Nossa.
Se você vai, por exemplo, você mexe no JK, você mexe agora no ginásio do Arpraná, você faz pista de skate, você faz bolão, você tem 10 arenas multiuso.
Aliás, vai sair mais uma, né?
Você tem campos, você tem as piscinas que nós vamos refazer, as duas piscinas. Nós temos, por exemplo, campo de futebol em dois bairros que a gente vai fazer. Você tem os ginásios de esportes, por exemplo, do Santa Cruz e do...
Lá do Paraná?
Não, aeroporto.
O aeroporto.
Nós vamos melhorar. Nós temos, por exemplo, o Centro Social Urbano, que não tinha aquela quadra coberta, que nós fizemos.
Lá ficou fantástico.
Você tem, em área de lazer, uns 20 parquinhos instalados nos bairros de Camarão. Esses parques de R$150 mil do Conjunto Mendes. O América, por exemplo, assim. Do Entendi. Modelo.
Abre todo o perímetro urbano, os bairros ali.
E mais 44 parquinhos nas escolas. Então, quando você começa... ver o volume e... Esse dia nós fizemos exercício na reunião que nós assinamos aquela arena multiuso lá no aeroporto. Uhum. E falei, vamos levantar aqui quem se lembra dos investimentos da saúde. Fomos anotando. Deu 35 milhões.
Então, mas aí, por isso que eu preciso divulgar, porque a população não enxerga isso, entendeu?
Não, nós somos...
Não enxerga isso. Olha o que eu te falei aqui, ó, 500 mil por ano.
Era 500 nós mil mexendo, dois meses. Nós estamos mexendo em estádios amadores.
Sim. Reestruturando.
É.
Aliás, para quem quer, o Jacques Toledo tocou no assunto, a questão da pista de atletismo ali está praticamente pronta ali no Roberto Brzezinski.
Falta o acabamento.
Pouca coisa,
acabamento. Você plantar grama, você fazer uma cerca lateral, você o alambrado, concluir o alambrado. O que nós não temos agora para concluir o estádio. Uhum. Né, que você teria que ter uma arquibancada ali de umas 8 mil pessoas de um lado coberta, que você teria um estádio para disputar até Campeonato Brasileiro.
Sim. Com certeza, mas nesse momento não é possível fazer isso.
Não é possível, então nós estamos focando para ver se a gente consegue fazer um arquibancada de 3 mil pessoas ou 4 mil pessoas lá nos estádios amadores. Uhum. Para disputar a Série B do Paranaense até a Série A.
Ok, vai nos amadores.
Vai nos amadores.
Uhum. É que o pessoal que está investindo no esporte, jogou a terceira divisão, não subiu, mas fez um bom trabalho, e a tendência é que ano que vem venha mais forte ainda. A tendência é essa. E para a cidade é bom.
Tudo.
É bom. Prefeito, duas coisas para a gente encerrar. Você falou aqui dos meios políticos, onde a prefeitura entra mesmo para ajudar, tipo Santa Casa e outros órgãos que precisa. Por quê? Tem acesso ao governo do estado, aos deputados. Nós temos uma situação aqui. Por exemplo, hoje o Márcio é secretário, mas ele é eleito deputado em Camponão. O Douglas Fabrício, deputado eleito em Camponão, está atuando. Está sempre junto lá com o prefeito, com os secretários daqui. Em Brasília nós tínhamos o Rubens Bueno. Eu te perguntei logo depois da eleição o tamanho do prejuízo que seria para a região a ausência do Rubens Bueno lá. Você comentou que seria um prejuízo difícil de calcular porque é uma perda muito grande. A nível de estado, eu sei que as portas estão sempre abertas. Em nível federal, teve muito deputado de fora que teve voto aqui. Nós sabemos disso. Pessoal, teve uns que foram bem votados. Você está podendo contar com o apoio desses deputados em Brasília? Tem algum que ajuda ou alguns que ajudam?
Viu? Pode até acontecer de um ou outro deputado ajudar, mas não aquele que veste a camisa.
Não era como era na época do Rubens. Entendi.
Por exemplo, agora, recentemente, estava para sair a portaria do Futalcan. A gente pede para os deputados finalizar. O deputado Zeca Dirceu foi lá e saiu a portaria. Sabe certo. Aquela coisa, tá pra sair, não sai?
Aí precisa dar um empurrãozinho lá.
Aí, então, no caso, de repente, se atrás eu pedi pro Beto Richa ver uma situação pra mim lá também. Uhum. Outro dia, se você vai pedindo...
Na verdade, você não tem um, você tem que ir
então
todos
não
eles.
É aquela situação que eu falo assim, ó, as demandas de Camarão são essas, o deputado da cidade aqui vai cuidar, não preciso nem ir pra Brasília que
isso
ele vai
você
cuidar.
Não tem mais, né?
Isso eu não tenho.
E aí, na verdade, não é nem só Camarão, é a região toda. Uhum. Né? Então, Ilho, pra gente fechar, não tem como não tocar no assunto. Depois eu quero que você deixe a mensagem pra população, porque acho que esse ano, no ar, é a última vez que a gente vai conversar. Com certeza a gente vai se encontrar por aí nos eventos, mas no ar é o última vez eu pedi para deixar a mensagem para os ouvintes, tá? Tá certo, ainda falta quase um ano, mas tá certo para o deputado Douglas Fabrício disputar a eleição pela cidadania aqui no município? Tá encaminhado, bem encaminhado isso?
Nós temos uma reunião em Curitiba com o governador Ratinho Júnior e eu, deputado Márcio, deputado Douglas e o governador. E o governador até falou, vocês são todos meus amigos, eu tô ajudando vocês e vou continuar ajudando. Vocês têm que definir o candidato é prefeito, é um problema de vocês lá em Camorão. E na hora nós temos o convite para o deputado Douglas, né? Falou, você já foi deputado 4, 5 mandatos. Você tem que pensar agora que você pode Sim. Camorão precisar
trabalhar mais
dar sequência a um trabalho. Então fizemos esse convite. Se ele aceitar, ele é o candidato nosso.
Até agora ele não deu a resposta final, assim, definitiva?
É uma decisão, não é fácil de você tomar, porque você se elegeu deputado agora. Na política isso acontece muito, porque você lembra lá atrás que o Rubens Bueno era o deputado, deixou de ser deputado para ser prefeito, isso. E foi um dos melhores prefeitos que a gente teve.
Mudou a história de Campo
Mourão. Pelo trânsito que ele tinha. Então, conta muito na política o relacionamento, os contatos, né? Aquelas pessoas que estão próximas, aquelas que se prontificam a ajudar. Então, isso conta muito, né? E o governador falou assim, ó, estou aberto para ajudar no que vocês decidirem e vou continuar ajudando. Então, é uma decisão que ele vai ter que tomar.
Ele tem que chegar e falar, tô dentro.
É uma situação
assim. Não é fácil, nós sabemos que não.
Não é fácil.
Mas ele precisa decidir.
Porque
se ele falar não, vocês têm que ir.
Em Campo Mourão continua todo mundo unido, com o apoio do governador, e eu sei o quanto é importante você ter um governador
teu lado. Assim, para poder administrar.
Vou lembrar para você, a entrada da cidade, o Beto Richa deixou o dinheiro, uhum. De repente o dinheiro mudou o governo, cancelaram o convênio, demorou 3 ou 4 anos.
Para fazer de novo.
Para a gente conseguir recurso com o governador.
Não, atual. Com relação com o governo é fundamental para qualquer prefeito conseguir administrar. Nós já invadimos o horário do Sérgio aqui, mas eu quero que você deixe uma mensagem para a população, para a gente fechar a temporada 2023, prefeito.
Eu quero dizer o seguinte, nós todos trabalhamos pensando na cidade. Nós trabalhamos pensando em fazer um evento de Natal para trazer a região, valorizar o comércio, é o reencontro de famílias no Natal e felizmente está dando tudo certo. Então agradecer a todos que se empenharam, que organizaram, que trabalharam nesse projeto. Cumprimentar toda a população de Campo Mourão, cumprimentar os servidores que no dia a dia nos ajudam e muito, né, nossa equipe, a população de Campo Mourão que não tem nos faltado apoio. Desejar um abraço, um feliz ano novo, um feliz Natal, um feliz ano novo para todos que moram em Campo Mourão, que gostam da nossa cidade.
Muito bem, muito obrigado. Tenha um bom dia, prefeito.
Bom dia.
Bom dia.